Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Na edição desta semana, convidada a autarca de freguesia em Esgueira, Ângela Almeida, dirigente política, está a viver um ciclo de governação, podemos dizer desta forma, que segue no fundo em paralelo com aquilo que tem sido também o trabalho da maioria que governa a Câmara de Aveiro, na denominada Aliança com Aveiro, vem de um recente congresso da Associação Nacional de Freguesias e, portanto, tem aqui vários assuntos, também de um processo eleitoral interno no Partido Social Democrata e de um processo eleitoral no país que tivemos, com a autárquicas, com legislativas e de 2 anos de uma pandemia que trouxe também grandes transformações à vida dos cidadãos. Mas, acima de tudo, vem de uma freguesia que, por aquilo que vamos percebendo, tem vindo a mudar a sua face de alguma forma e, sobretudo, a sua ligação com a cidade, uma freguesia com algumas obras públicas estruturantes, e interessa-nos também perceber que Esgueira é esta, que Esgueira encontrou, que Esgueira pensa deixar daqui a 4 anos, 3 anos, quando terminarem mandato. São anos de grande transformação em Aveiro, anos de particular transformação de Esgueira.
Então, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui.
Dizer que este bom dia é porque estamos a gravar na manhã de segunda-feira o programa com emissão às quartas, ao final da tarde.
Exatamente. Portanto, deixar já um agradecimento prévio e também uma alegria por estar aqui a partilhar um bocadinho daquilo que foi e que é o caminho que está traçado desde há 8 anos para Esgueira em especial e para Aveiro no contexto concelhio. Esgueira foi uma freguesia que até à reorganização administrativa era das maiores freguesias do concelho de Aveiro, passámos para segundo lugar. No entanto, no ponto de vista de crescimento, Esgueira tem crescido bastante nos últimos 8 anos. A freguesia era uma freguesia típica de Aveiro, uma freguesia urbana com um misto de rural e que tem vindo desde há 8 anos para cá a assumir uma posição de liderança de importância no concelho e também a nível nacional. Portanto, havia muita coisa a fazer, como ainda há. No entanto, aquilo que nos focámos foi efetivamente aberto aos cidadãos. Uma Esgueira mais aberta, uma Esgueira que sabe receber, uma Esgueira que tem a sua essência nos cidadãos e na sua história. E foi isso que sempre nos empenhámos em fazer e hoje temos, de facto, uma Esgueira diferente. Uma Esgueira onde as associações falam todas, uma Esgueira onde a comunidade se revê nas suas associações, no seu movimento associativo e também na sua freguesia, uma comunidade que pode, a qualquer momento, chegar junto à junta de freguesia, que ela está aberta e recebe-os. Portanto, qualquer cidadão pode, a qualquer momento, desde que seja nas horas de funcionamento da junta, ir e falar com qualquer elemento do executivo, porque estamos todos, ou quase todos, presentes. Eu, pessoalmente, estou todos os dias na freguesia e na junta para receber o cidadão, portanto, e por isso nunca tive hora nem dia de atendimento. Portanto, o cidadão vai e, desde que o executivo esteja, nomeadamente a presidente, ela recebe, e é isso que nos temos faltado, ou seja, falar com todos, uma freguesia aberta, receptiva a acolher também aquilo que são as propostas dos cidadãos e do movimento associativo, tendo com eles uma total abertura e transparência no nosso viver diário e na nossa convivência. Quando chegámos, a freguesia celebrava as esgueiríadas. Hoje vivemos uma festa muito diferente daquilo que tínhamos. Era uma festa muito circunscrita a quem vivia na parte política e só no movimento associativo. Hoje vivemos as festas quinhentistas. O nosso ponto de partida foram os 500 anos do Foral Manuelino, que desde aí não temos parado apenas com a pandemia, porque foi assim, fomos obrigados.
É uma Esgueira mais popular, é isso?
Exatamente, é uma Esgueira mais aberta ao futuro e mais aberta à comunidade. Nessas festas cientistas trabalhamos com todas as associações, com todo o movimento associativo e também com toda a comunidade. Temos 3 dias de festa intensa, em que celebramos o Dia da Freguesia, que é o dia 8 de junho, o dia em que foi atribuído o Frau Manuelino ao Conselho de Esgueira, agora Freguesia de Esgueira, e que durante esses 3 dias podemos vivenciar aquilo que cada associação tem para dar e também muito daquilo que a história de Esgueira tem na sua essência, que é este Foral Manuelino, que é também a sua abertura também a um outro Portugal, que agora é um Portugal diferente, um Portugal histórico, mas que não esquece a sua essência e a sua presença também do ponto de vista nacional.
Há pouco catalogou como a Esgueira urbana, dou-lhe a visão vista de quem circula aqui entre os concelhos, Aveiro e Ilha, e vai também a Esgueira. Uma Esgueira que é uma espécie de uma ilha, ou era, não sei se continua a ser. Porquê? Porque está ali entre a linha de caminho de ferro, a Avenida Europa, tem um túnel da estação, mas que não é propriamente, muitas vezes, a melhor solução para chegar à Esgueira. Tem uma passagem superior nas Agras, mas que também parece ainda não fazer bem parte dos circuitos de circulação e que, no fundo, continua a estar muito ligada àquele nó rodoviário da A25, junto ao denominado Feira Nova, o antigo nó do Feira Nova. Esta ideia de uma Esgueira que parecia aqui estar no meio de várias barreiras, hoje é uma Esgueira diferente, é uma Esgueira mais próxima da cidade, porque a ideia que fazíamos, quem vê de fora, é a ideia de uma da tal freguesia, mas que não parece muitas vezes urbana, parece periurbana, está ali muito encostada, mas não tem as ligações, não tem a ligação tão direta ao centro.
Eu disse que era uma Esgueira urbana com um misto de rural, e de facto essa é de facto a essência desta Esgueira. No entanto, desde o primeiro dia que assumimos que queríamos mudar, queríamos fazer uma mudança, temos vindo a acompanhar essa mudança. E hoje Esgueira está no circuito da cidade urbana alargada. Portanto, é uma Esgueira, principalmente o centro, está muito próximo do centro de Aveiro, e isso tem coisas boas e coisas más, como é óbvio. Quando chamou ilha, eu há uns anos atrás também achava, hoje não. Hoje percebemos que todo o investimento que está a ser feito, nomeadamente na parte urbana em Esgueira, a nova rotunda que está a nascer junto ao túnel de Esgueira, é disso um grande exemplo.
Esse passa a ser o grande centro distribuidor.
Sim. Claro que sim, até pela proximidade que tem com a ponta com a ponta das Agras, não é? Portanto, da saída da A25, a entrada na própria A25,
e a ligação às avenidas novas.
E a ligação à própria Avenida Nova, à Avenida Lourenço Fachinho, e depois à Avenida Europa, que tem ali um fluxo muito grande, nomeadamente durante as primeiras horas da manhã e depois nas últimas horas do dia, não é? No início da noite. Esse foi um ponto muito assente desde a nossa candidatura há 8 anos, e por isso quando me falam de Esgueira e de projetos para Esgueira, o nosso projeto eleitoral teve sempre isso como base. Portanto, é um projeto para 12 anos e é um projeto de uma transformação de Esgueira, dessa ilha que fala, e todos nos lembramos daquela ponte que foi feita nas Agras, o chamado antigo tsunami, que foi denominado à altura,
precisou e
que
hoje... Ajustamentos,
que após os ajustamentos que foram feitos, hoje é de facto um ponto de entrada e saída na freguesia de Esgueira, mas também na cidade de Aveiro, é feito por aquele lado. Por isso essa proximidade com a A25, eu diria que também é uma mais-valia. Porquê? Porque se percebermos, as pessoas quando chegam a Aveiro, o primeiro sítio onde saem, normalmente é em Esgueira. Portanto, quando saem em Esgueira, já estamos em Aveiro. E é curioso que muita gente, mesmo a nível nacional, quando falamos em Aveiro, há muita relação com o Esgueira. O Esgueira e o basquete, que também nos dão essa
visibilidade
a nível nacional. Portanto, de facto, esta aposta de algum grande investimento de, na parte rodoviária,
de
acessibilidade ao centro e também à parte rural que eu falo, que hoje também já se confunde um bocadinho com o urbano. Se falarmos na zona de Matadouços, onde temos uma grande parte do que é a zona urbana de gente que mora em Aveiro e que vai àquele sítio e que até opta por aquele local para morar, não é?
Quer estar mais perto dos passadizos, da ria, da laguna, não é?
Exatamente, da parte que eu chamo Ribeirinha de Esgueira, que foi também ele um investimento que trouxe muito, muito turismo, porque temos muito turismo a Esgueira junto aos passadizos, e que trouxe também muita gente a querer vir morar para Esgueira, para aquela zona mais, até então, rural, e que agora passa a ter maior densidade populacional e também de habitação.
Curiosamente, a articulação dessas peças todas é outra das coisas que sempre marcou muito Esgueira ao longo dos anos. Tem ali uma travessia sobre a A25, tem o acesso a essa zona de Matadouços, mas foi sempre assim algo, tem o acesso aos passadiços, que as pessoas queriam ver mais qualificado, e portanto há ali ainda, aparentemente, algumas questões que não têm ou a visibilidade ou a qualificação de um circo urbano, não é?
Exatamente, portanto, eu costumo dizer que não é possível tirarmos as casas de onde estão, portanto, não vale a pena. E durante muitos anos, e provavelmente, e eu tenho a certeza que com alguma necessidade, construiu-se muito betão em Esgueira, esqueceu-se muito daquilo que era esta coisa de termos partes pedonais
qualidade
e podermos ter qualidade de vida. Ou seja, o que foi aqui feito e o que está a ser feito é termos todos os pontos requalificados para depois tratarmos essa parte das ligações. E isso está a acontecer, portanto, está a acontecer agora com a construção da rotunda, a chamada rotunda de túnel de Esgueira, que está a avançar, não é? E depois a ligação também da parte histórica à zona ribeirinha, portanto ao cais da Ribeira de Esgueira, que será uma segunda peça, não é? Dentro dessas peças todas que queremos que estejam elas todas em articulação e que haja entre elas ligação. Portanto, a seguir à construção da rotunda, passaremos à requalificação da zona histórica de Esgueira, não é? Portanto, aquela zona toda do centro de Esgueira. Portanto, também fizemos a requalificação do Carramona, que também vai essa peça ligar com a requalificação da zona histórica, e depois a ligação ao cais da Ribeira, que se fará pela zona do Clube Povo de Esgueira, da Rua José Falcão.
Curiosamente, olhamos para Esgueira e o que não temos visto, aparentemente, nesse miolo urbano, cresceu tanto numa fase, mas depois, aparentemente, ficou ali um pouco estancado. E o que vemos ainda é hoje muitos terrenos, calculo eu, valiosíssimos em zona urbana, que dão esse tal toque rural, não é? Isto há sede por aqueles terrenos, há interesse, há planos de expansão, ou Esgueira tem ali alguma ideia ao nível, sei lá, da qualificação ambiental, poder ter o seu parque verde, o seu parque urbano, como é que vai ser esta Esgueira do futuro nessa zona mais central?
Eu costumo dizer que os terrenos são todos valiosos, desde que haja compradores e que haja vontade de os vender. E esse é um problema que estamos a passar. Ou seja, nós temos ainda ali alguns terrenos onde era possível pensarmos, sob o ponto de vista ambiental, de alguma qualidade de vida e termos ali alguns espaços.
Ou zonas verdes.
Que nos dão essa possibilidade de termos zona verde, zona de lazer. Por outro lado, estamos a falar de terrenos que têm valor do ponto de vista urbano, que é a construção. Claro que aquilo que está em cima da mesa é podermos, de alguma forma, ter um misto das duas coisas, porque, como todos sabemos, Esgueira também é muito procurada para a habitação. E ao contrário do que se possa pensar, não há habitação também em Esgueira. É verdade, apesar de termos.
Mas daí vem a tal interrogação. Como é que a freguesia, que está tão no centro da cidade, ou já está tão envolvida também naquele núcleo, e que ainda tem ali áreas de expansão grandes, como é que não despertou esses apetites até ao momento? Faltam o quê? Instrumentos de planeamento?
Até então, se calhar, eu diria até há 4 anos atrás, faltou um bocadinho disso. Instrumentos de planeamento, também a crise que vivemos, não é? Tivemos uma crise, neste momento estamos a ter o contrário, estamos a ter um boom. E eu acho que brevemente nós temos ali alguns projetos que vão aparecer e que vai ser uma mais-valia, tendo sempre esta preocupação do ponto de vista ambiental, que é uma preocupação nossa, do Executivo da Junta, mas também do Executivo Municipal, poder ter ali, jogar um bocadinho com as duas partes.
A tal compatibilização
urbana.
Ou seja, vai passar muito pela exigência que for colocada pelos técnicos da autarquia ao nível dos projetos, a qualificação dessas áreas.
Exatamente, exatamente.
O que é que tem como modelo? O que é que gostaria de ver nessa Jegueira? Algo, por exemplo, como aquilo que está a aparecer ali a nascer da estação, que é uma cidade nova que está a nascer por ali fora, ou quer ainda algo diferente, mais marcante?
Eu acho que Jegueira, e como desde sempre o disse, mesmo desde há 12 anos atrás, eu acho que Jegueira falta-lhe espaços para usufruir daquilo que é a vida na comunidade e a vida familiar. Ou seja, Jegueira durante muitos anos foi um dormitório. As pessoas vinham dormir a Jegueira. Hoje já não. Se ao fim de semana passear em Jegueira, percebe que há mais famílias...
Vida própria.
Exatamente, a usufruir dos espaços que vão tendo. Por exemplo, no Carramona, os passeios que são agora maiores dão-nos a possibilidade de podermos ter uma feira da bagageira, por exemplo, onde num sábado, durante o dia, as pessoas se podem encontrar e podem usufruir daqueles espaços. Os próprios, os próprios locais que temos, os bancos que estão aí colocados, também potenciam esse mesmo encontro, essas mesmas conversas de fim de tarde ou de fim de semana. Portanto, é um bocadinho por aí que nós queremos o caminho. Ou seja, há coisas que não podemos mudar, nomeadamente do centro urbano de Jegueira, que não é possível de ser alterado, mas aquilo que venha a acontecer, que pode passar e tem que passar também por alguma, deixem-me passar a expressão, urbanidade do ponto de vista da habitação, mas tem que haver este nicho, tem que haver esta preocupação, porque Jegueira precisa desse verde, não é só do verde do CPE, precisa de um verde para respirarmos e precisa também de um verde para as nossas crianças brincarem, para as nossas famílias crescerem do ponto de vista ambiental, que também é importante.
Ou seja, a ideia de torres de habitação pura e dura não agrada?
Não agrada.
Já chega o
já chega que temos.
A partir daqui, qualificação ao nível da qualidade dos equipamentos, das habitações, em relação, calculo eu, a Sérvia, se está tudo já mais do que definido,
sim,
até
sim,
onde é que podem ir, onde claro. É que não podem ir. Portanto, vai depender muito da qualidade do trabalho
da
arquitetura.
Exatamente, que vai ser avaliado, como é óbvio.
Ângela, uma das questões que nos últimos tempos foi mais notícia foi a questão dessa qualificação da zona da rotunda, a criação de uma via nova de acesso a partir da 109 para evitar os acessos interiores pela zona da igreja e pela zona comercial. E na altura eu lembro-me ter ouvido esta questão, é uma avenida ou é um arruamento que vai passar em zona de escolas, há aqui alguma curiosidade para perceber o que sai dali, ou acham que a solução é boa em toda a linha, desviando dessa zona mais antiga de Jegueira, puxando-a para uma linha, digamos, mais direta entre a 109 e a rotunda do túnel de Jegueira?
Eu penso que a solução é possível dentro do contexto que temos. Parece-me que é uma solução acertada, porque retira muito do movimento de trânsito que temos na zona histórica, que é uma zona que queremos que possa ser usufruída por aquilo, para as pessoas que vêm conhecer. Nós temos o nosso Florim, temos o Cruzeiro, temos o edifício que foi antigo Passos de Conselho e que agora é Junta de Freguesia. Portanto, temos ali alguns elementos que no seu todo, portanto, dão aqui uma ideia de tranquilidade e de usufruir da própria freguesia, não é? Por isso, parece-me que a solução encontrada colocada é a mais acertada, tendo em conta que depois terão de ser feitos ajustes, nomeadamente a nível de trânsito, nomeadamente entradas nas escolas, que
são
isso
alteradas
será,
para outra,
que isso será
para outra frente.
Com o Ministério da Educação, como sabe, que tem também esse...
Portanto, mas à primeira vista, enquanto autarca de freguesia, o que percebe é que há um, digamos que um cuidado com a questão, por exemplo, das escolas. Alterando-lhe essa entrada, parte do problema ficará resolvido.
Uma parte. Também estamos a viver momentos diferentes do ponto de vista da utilização do carro. Eu também acredito que depois de estarem todas essas vias definidas, não é? E, portanto, e construídas, será mais fácil podermos andar a pé em esgueiro e também o uso da bicicleta, que eu acho que é muito importante que também se comece, até porque estamos numa terra que tem esse princípio, não é? Que se comece a usar mais do que se usa até agora, não descurando o uso do carro, porque vai ser sempre utilizado, não é?
Uma das linhas de ligação à cidade consolidada, digamos assim, é a questão do túnel de esgueiro. Houve aí também uma altura em que as pessoas pediam qualificação do espaço, houve uma altura em que era o tabuleiro a preocupação, depois passou a ser o que está lá de baixo, ou porque havia alagamentos, ou porque havia dificuldade para as pessoas utilizarem. Essa qualificação do túnel pode também funcionar aqui como um incentivo nessas deslocações de curta distância?
Sim, claro. Portanto, a requalificação do túnel está dentro daquilo que é a empreitada que está a decorrer, não é? E vai ter, de facto, aqui uma influência fantástica naquilo que é a mobilidade, aqueles movimentos pendulares mais diários, não é? Vai ter aqui uma importância muito grande, porque vamos ter uma via pedonal, vamos ter uma via para ciclistas e, portanto, mista entre ciclistas e pedonal. Portanto, eu acho que vai ser muito bom, até porque há muita gente que faz aquele circuito a pé todos os dias e aquele túnel já necessita de uma requalificação há mais de 20 anos, diria eu.
E que é hoje, ou continuará a ser, uma das grandes portas
de
ligação entre as duas realidades. E a questão da habitação? Há pouco falávamos da questão da habitação, que há falta de oferta, os preços sobem, a pressão aumenta. Esta é uma esgueira também, diria, quase cada vez mais industrial, nos seus diferentes polos. Tendencialmente, e havendo esse reforço da indústria, mais gente interessada em morar naquelas áreas. Que respostas, que ideias é que há para tentar colmatar esta questão?
Como disse bem, portanto, nós ainda temos alguns espaços para construção, portanto, temos que usá-los. E hoje em dia vivemos todos este problema que é grave da habitação, não é? Temos pouca habitação, a esgueira não está fora desse contexto. Portanto, de facto,
os preços hoje são proibitivos?
A esgueira, de facto, ainda consegue ter alguns preços, diria eu, acessíveis no mercado. Contudo, a tendência que temos vindo a acompanhar é alta, portanto,
é de subida.
Portanto, vamos tentar, estamos a ver isso com alguma preocupação e a tentar que as coisas, pelo menos, vão ao encontro daquilo que é desejado pelos cidadãos. Mas, como eu digo sempre, a autarquia não tem terrenos, nem tem possibilidade de fazer construções, portanto tem que haver sempre a iniciativa privada com essa parte para que realmente consigamos corresponder.
Ainda encontramos ali manchas, curiosamente, e falamos disso, não estamos aqui propriamente numa conversa com uma mediadora imobiliária,
não.
De qualquer forma, passamos, por exemplo, ali na zona da estação de Esgueira, e há ali uma área, por exemplo, que tinha um loteamento muito antigo, foi ficando e ficando e ficando. Por estas áreas que se foram arrastando no tempo, não há hoje novos interesses, não há hoje novas dinâmicas, havendo essas manchas que ainda há para ocupar?
Olha, eu acho que sim, e há pessoas que vêm ter connosco e que nos falam exatamente dessas manchas, de algumas de urbanizações que ficaram paradas e está só a falar do centro de Esgueira, mas, por exemplo, eu falo do Paço. Tínhamos uma urbanização no Paço que esteve parada cerca de 15 anos e que neste momento está a voltar, portanto, está a ser, houve um empreiteiro que pegou e, portanto, vão aparecer ali moradias novas que estavam no seu início estavam construídas e que foram abandonadas. Portanto, eu penso que será não só, e eu acho que é isso que também temos que ter em conta, não é só o centro de Esgueira, porque Esgueira não é só centro, Esgueira é Matadouce, Esgueira é Passo, Esgueira é Taboeira, é Quinta do Simão, e de facto aí temos muito terreno onde pode haver investimento, e há essa preocupação também da parte da autarquia de poder
criar novas bolsas de
habitação de forma a responder à necessidade, porque hoje em dia morar no Passo não é assim tão longe do centro de Aveiro, e há essa procura, e eu penso que Esgueira tem essa possibilidade de ter aqui, quando eu falo em misto de rural, não estou no centro da freguesia, estou efetivamente nos diversos lugares da freguesia.
Entre lá da 25.
Exatamente, por exemplo, Taboeira tem sido muito procurada por casais jovens para
se
instalarem lá, até pela proximidade que temos com o complexo,
os equipamentos desportivos, e que são dois, não é?
Exatamente.
São dois,
e também com o complexo que temos mesmo dentro do lugar de Taboeira, do ADT, portanto, temos ali um complexo que teve investimento da nossa autarquia durante anos, que estava prometido e que agora é uma realidade.
E que pedia ali também a conclusão da rede viária, a expansão dessa rede, que ficou sempre pendurada no tempo à espera de investimento. Esse investimento, uma parte dele, parte pública, tem sido feita.
Sim, tem sido feita.
Há a esperança de que a parte privada venha por arrastamento a...
Eu acho que é por aí, portanto, quando se houve e há investimento da parte pública, portanto, o investimento privado vem de certeza por arrasto, e isso nota-se nomeadamente na nossa zona industrial da Taboeira, não é? Que eu continuo a chamar a zona industrial de Taboeira, agora com a requalificação da Rua dos Hervideiros, tem sofrido grande procura a nível de novas indústrias, novos armazéns que estão ali a surgir. Portanto, eu penso que é sempre uma mais-valia, porque por arrasto
Coisas puxam as outras.
E em paralelo com o investimento público, vem o investimento privado.
Porque muitas vezes nessas zonas parecia que estávamos em fim de linha e fazia-se o caminho, por exemplo, para a zona de Eixo, a partir do estádio, havia esse uso sempre que o trânsito, por exemplo, era mais complicado.
Do lado de cá, e portanto era
e
mais
as pessoas fugiam, mas fugiam sempre como se estivessem a fugir por caminhos e atalhos.
Hoje em dia já não é bem assim, porque até a própria qualidade das vias tem vindo a ser melhorada e o investimento naquela zona está substancial, como todos.
Esgueira pode ou não vir a beneficiar alguma coisa com o novo eixo estruturante para a Águeda, com a criação desta nova via, que não dizendo tão diretamente respeito à freguesia, vai criar essa abertura nova?
É exatamente como a A25. Portanto, nós estamos na zona
de confluência.
Confluência, na zona limite, e, portanto, temos sempre benefícios, e digamos na A25, porque claro que também há coisas que não correram tão bem, mas isso é como tudo, não é? Mas eu penso que esta proximidade à abertura para outras localidades traz sempre vantagem, não é? Por exemplo, nós entramos em Espanha e se viermos, saímos em Esgueira, é verdade, não é? Portanto, quem está em Esgueira quer ir para Lisboa, tem várias vias por onde ir, até a A1, a A28, portanto,
centralidade
não falta. E, portanto, eu acho que temos sempre a ganhar com a requalificação desses eixos estruturantes e principais.
São vias que seguramente vão fazer aumentar também o tráfego, acontece assim com a Avenida Europa, e sobre o projeto de requalificação da Avenida Europa, discute-se muitas vezes muito o seu perfil. Agora, na zona consolidada de Cacia, foi trabalhado um perfil um pouco mais urbano, porque as condições assim o exigiam, mas naquela faixa que vai de Cacia, de Esgueira, até à zona de Verdemilho, das portas de Verdemilho, da Arada, está num perfil diferente, mais de passagem, diria. Houve quem reclamasse uma estruturação diferente para aquela via. Acha que era possível ter ido mais longe ao nível da circulação pedonal, circulação ciclável, não lhe dando esse perfil de via apenas de passagem norte para sul?
Eu acho que aquela via, nós temos que ter sempre em conta, e como disse há pouco, que nós estamos numa zona onde a indústria está a crescer substancialmente. E nós temos que também ter essa resposta. Claro que a parte pedonal não deve ser esquecida. No entanto, nós temos ali alguns momentos onde é possível confluir as duas coisas. Não sei se será possível mais do que aquilo que já foi feito. Parece-me que agora a obra da rotunda do queijo, do rato,
o desnivelamento
poderá trazer aqui alguma melhoria substancial?
Não, eu pergunto isto porque já não é a primeira vez que vemos ali, por exemplo, pessoas de bicicleta ou a pé entre as bombas da Repsol e a rotunda do rato, numa via que é assustadoramente via de aceleração, de rapidez.
Mas a verdade é que nós temos outra forma de poder ir ali, não,
por dentro.
Não podemos ir por dentro. Agora, é como tudo na vida, quer dizer, as pessoas, nós não podemos obrigar as pessoas a fazê-lo. Se calhar temos de alguma forma dar outra oportunidade e outros traçar ali outros caminhos,
circuitos,
outros circuitos. No entanto, eles existem. Portanto, eu penso que, havendo alguma intervenção naquela zona que para mim é mais preocupante, o resto parece-me que está
consolidado. Aos usos e aos hábitos. E a modernização da linha de voga, pode trazer aqui alguma novidade ou não?
Eu espero que traga. Portanto, como sempre, desde há 8 anos para cá, temos vindo a insistir naquela abertura da parte pedonal junto às escolas, que eu acho que é importante essa ligação que se faça, pelo menos na parte pedonal, uma vez que se abriu a outra passagem de nível da Avenida Nova de António Francisco, mas essa requalificação tem que passar um bocadinho por aí. Portanto, temos que ter essa, quem vai negociar ou quem está a negociar tem que ter essa preocupação de podermos ter na requalificação da linha do Voga, termos essas partes acalculadas.
Falamos que é desnivelamentos, é isso?
Ou passagens superiores. Ou passagens superiores, portanto não faço ideia qual das duas poderá ser melhor. Tenho a minha opinião, eu acho que a passagem superior poderia ser uma opção, mas pode não ser essa a mais viável, até porque, do ponto de vista de formação, não sei.
E ao nível dos circuitos, das ligações da própria via para Jogueira, para essa parte de freguesia que fica lá mais à frente, mais perto de Taboeira, a modernização da linha pode trazer alguma novidade?
Não.
Hoje, pelo circuito que representa, não é significativo?
Não é significativo essa ligação.
E há muita gente a utilizar a linha?
Há muita gente a utilizar a linha que trabalha ou vive no centro de Jogueira. Portanto, quem vive mais afastado é muito residual o uso da linha.
Portanto, é mais quem sai de Jogueira para fora,
sim,
para trabalhar.
Sim.
E aí vê que possa haver alguma vantagem ao nível das frequências?
Sim, ao nível das frequências, ao nível
horários.
Também dos horários, eu penso que a vantagem será... É sempre vantajoso, não é?
Ou seja, espero no fundo, aquela utilização, uma espécie de metro de superfície, não é?
Eu ainda este fim de semana dizia isso mesmo. Portanto, a linha de voga pode funcionar exatamente quase como um metro de superfície para Aveiro e para estas zonas de Jogueira, que está ali muito, muito próximo e que é tão, tão limite com a linha que às vezes... poderíamos vir, não é? Imagino que quem mora na Rua da República vem sem problema para o centro da freguesia no Voguinha, não é?
Está a cumprir o mandato, e já dissemos isto no início, em paralelo com aquilo que tem sido o projeto de aliança com a Aveiro. O que é que é possível dizer? Não lhe vou pedir um balanço a 12 anos, mas é já a antecâmara do que se vai fazendo, não é?
Nós, há 8 anos... fizemos o nosso manifesto eleitoral, era mesmo para 12 anos. E, portanto, estamos a cumprir aquilo a que nos propusemos há 8 anos, onde estavam vertidos todos os nossos objetivos para o nosso percurso de 12 anos, e tirando estes dois anos de pandemia que todos vivemos, temos acompanhado aquilo que eram esses objetivos e aquilo a que nos propusemos para o eleitorado e, de facto, daqui a 12 anos, acredito que Regueira não, para já não voltará mais a ser a mesma e estará muito mais preparada para um futuro, para um Aveiro Novo também, que se espera um Conselho de Aveiro Novo e com projeção nacional.
E que características são necessárias para cumprir este trajeto? Eu lembro-me aí de uma apresentação, foi antes das autárquicas, apresentava os presidentes de junta, e a senhora foi apresentada assim como uma espécie de mulher que, não sendo muito grande, é muito combativa, no fundo assim uma espécie de guerreira da política autárquica. É preciso esse estofo para isto, ou foi preciso esse estofo para isto?
Foi preciso. Nós estamos a falar de uma freguesia que estava parada, de uma freguesia que se acomodou, não estava mal, mas que se tinha acomodado no tempo, com as características que Regueira tem, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista deste misto urbano e rural dentro da freguesia, e não é no centro, que eu um bocadinho acho que levou um bocadinho isso para o centro, mas não é no centro, é em toda a sua dimensão. É preciso muito este espírito de vamos à luta, vamos fazer, arrojar. E essa tem sido a postura dos executivos, tem sido a postura da Câmara Municipal também, neste caminho que traçámos em conjunto. Portanto, é um trabalho de equipa, é um trabalho e foi um pensamento e uma estratégia que adotámos na sua globalidade, tendo sempre como meta fazer mais e melhor todos os dias e também, de alguma forma, podermos, dentro daquilo que temos, como ainda há pouco falávamos, nós não podemos destruir as coisas que estão feitas. Estão feitas, foram bem feitas na altura, temos é que, a partir dali, podermos estar abertos a outras soluções. E essa é uma forma de estar na política, na vida, de estar aqui a querer um bocadinho mais e a arrojar, se calhar, e a querer evoluir no bom sentido.
Eu, quando falo nos cursos, falo também nessa perspectiva mais global, ou seja, a liderança política da autarquia causou esse embate, provocou essas tensões, essas discussões políticas que foram intensas, e a Ângela Almeida surgiu ali sempre como, quase diria, um dos guerreiros de primeira linha, não é? Que se foi mantendo. Olha hoje para trás e vê isto, de facto, recorda esses momentos. Foram momentos de tensão especiais, porque há sempre esta questão de uma mudança de ciclo político, de estilos, de lideranças.
Todos nós temos o nosso estilo próprio. Portanto, desde há 8 anos, quando ganhámos as eleições, quem ganhou as eleições foi a minha equipa, e sabíamos que íamos fazer diferente. Guerras, como disse bem, há sempre, quando há mudança, normalmente acontece sempre isso. E houve muito essa ideia de que, como sabe, não tivemos maioria absoluta, portanto, tivemos um primeiro mandato sem maioria, dois mandatos sem maioria absoluta, um primeiro mandato muito intenso, com pessoas que não aceitaram bem a derrota e que fizeram ali alguma guerra interna. Mantivemos-nos, fomos eleitos, mantivemos-nos sempre firmes àquilo que foi a nossa convicção e que foram as nossas propostas. Um segundo mandato um bocadinho conturbado nos primeiros 2 anos, mas que sempre mantivemos a nossa forma de estar, transparentes, leais ao eleitorado, que é isso que é importante, e com um único objetivo, trabalhar para a freguesia. E essa é a nossa forma de estar. Em primeiro lugar, tem que estar sempre a freguesia e o melhor para os nossos cidadãos. E essa foi a nossa postura e é, até ao final deste mandato, que para mim será o último, a minha postura enquanto Presidente Junta.
Passaram também por questões de luta interna do próprio partido e houve freguesias que o reportaram de alguma forma, e o que se verteu agora até nas eleições em Regueira. Também houve situações análogas, ou seja, alguns dos adversários políticos estiveram dentro do próprio partido?
Sim.
Também sentiu isso?
Senti isso. Lidei com alguma tranquilidade, porque percebi claramente que havia instrumentalização de alguém, mas como é a minha forma de estar tranquila, transparente face às situações, lidámos com alguma tranquilidade com a situação, sabendo sempre que quem é que estaria a perfilar-se para fazer esse trampolinzinho político.
Chegou a falar-se às tantas no seu nome como um possível nome para uma candidatura à concelhia. Isso chegou a ser equacionado ou não? Chegou a estar nessa lista de possibilidades ou não?
Eu tenho estado nessa lista de possibilidades. No entanto...
Porque aí os presidentes de junta foram sempre também gerindo as coisas, quase diria, em consonância. Aparentemente era assim, não é?
Sim, nós temos a relação, e eu acho que isso é muito importante, e também aproveito este momento para saudar todos os meus colegas presidentes de junta da Aliança com Aveiro, por esta força que encontramos todos. Estivemos sempre muito coesos e muito unidos naquilo que foi toda essa instrumentalização, toda essa luta interna, e eu acho que isso foi uma mais-valia politicamente e foi aquilo que resultou agora
na
sexta-feira passada. Portanto, eu acho que é quando todos estamos com o mesmo intuito e com o mesmo objetivo de olharmos para o nosso concelho como um todo, cada freguesia com a sua realidade, que é importante, mas termos esta articulação e esta forma de nos interajamos, que isso aconteceu na nossa, e acontece na nossa equipa, acho que é sempre uma mais-valia quando falamos numa só voz.
E o partido hoje tem condições para essa fase mais serena ou de serenidade interna, ou isto vai ser só um intervalo entre lutas políticas internas?
O que eu acho é que se abriu um novo ciclo no PSD de Aveiro. Isso é muito importante que tenhamos em conta. O PSD em Aveiro foi um PSD que se fechou em si, que criou um núcleo pensante dentro de uma concelhia, que não se abriu à comunidade, que não se abriu à militância. E isso é importante ouvir os militantes. E eu penso que na sexta-feira se fez história em Aveiro. Abriu-se um novo ciclo político, um ciclo mais jovem. É importante que os partidos, e não só o PSD, todos os partidos, pensem efetivamente que é hora de nos abrirmos à sociedade civil, é hora de repensarmos aquilo que cada um quer. E aquilo que o mundo também nos dá, que é um mundo diferente que se tem vindo a transformar, e é hora de deixarmos de estar instalados, é hora de nos abrirmos. Há pouco, quando dizia dessa guerreira, é um bocadinho por aí, é hora de nos abrirmos a novas visões do que é a política neste contexto nacional e mundial. E por isso eu acho que este PSD, que agora seguramente é mais jovem, é um PSD ligado, e não nos podemos esquecer que o PSD é um partido autárquico, é um partido ligado ao poder local, e este PSD que está próximo dos seus autarcas, que vai estar próximo dos cidadãos, que vai estar próximo dos militantes, que vai estar próximo dos independentes, porque não? Eu acho que é uma mais-valia, para o nosso desenvolvimento de Aveiro e também para o desenvolvimento de Portugal.
Mas que vai enfrentar aqui um desafio interessante, que é esta mudança de ciclo, se quisermos, quase diria geracional, ou seja, tem o pleno quase de juntas, no distrito, no Conselho de Aveiro, maioria na Câmara, na Assembleia, como é que se consegue prolongar ou criar, abrir um novo ciclo ou criar prolongamento de ciclo, uma vez que grande parte dos dirigentes vão sair dos seus postos de juntas, de freguesia, alguns, da Câmara seguramente,
Exatamente.
Há massa crítica para isto, para fazer essa mudança?
Exatamente, é abrindo esse partido, o PST, à sociedade civil, aos nossos militantes, que pode sair daí aquilo que são as respostas e a continuidade para esse poder autárquico que somos neste momento. Não é? Portanto, tem que ser neste trabalho de abertura, de desenvolvimento interno e próximo dos nossos cidadãos e também da jovialidade. É preciso gente jovem, é preciso trazer os jovens. Os jovens têm ideias fantásticas, é preciso trazê-los ao mundo político. Eles estão arredados.
Vai estar nessa luta, Ângela Almeida?
Estarei sempre.
Ou a sua vida autárquica diz para mim, chega, olha, quando chegar a 2025, acabou.
Eu digo que não, porque este meu bichinho de autarca e de política vai manter-se. E não preciso estar em cargos políticos. Aliás, quem me conhece sabe que em 2005, quando fui a eleições, mantive-me e perdi as eleições, portanto mantive-me sempre na oposição, a fazer uma oposição responsável, assertiva, nunca essa oposição de guerrilha, porque nunca ninguém me viu andar a fazer guerrilha com quem estava no poder, sempre numa posição responsável e construtiva, que eu acho que é esta a nossa função, e é este PSD que eu reconheço também, um partido responsável, que sabe estar no poder e que sabe exercer o poder com muita transparência, com responsabilidade, mas que quando tem que estar na oposição também o faz com essa responsabilidade. Como disse, tive dois mandatos de minoria, neste momento tenho um mandato com maioria, não é por isso que não ouço os cidadãos, não é por isso que a minha forma de estar mudou, não, mantenho, e ouço a nossa oposição, pena é que nem sempre ela gosta de falar connosco, mas isto é a vida. Mas sim, continuarei a estar atenta e estarei cá para aquilo que o partido sempre disse num célebre plenário em 2009, que eu estarei para servir o partido e nunca para ser servida. E essa vai ser sempre a minha postura.
E tem um perfil mais executivo, mais parlamentarista, vemos na Assembleia Municipal.
A Assembleia Municipal, já lá estou há 12 anos. Há 12 anos. Estive em 2000, no mandato de 2009 e depois por inerência em 2000, portanto há 8 e há 4 e agora continuo. Eu gosto muito de meter a mão na massa, como se costuma dizer. Gosto muito de estar próximo do cidadão e portanto, estarei para aquilo que os cidadãos entenderem e que o meu partido entender.
E o partido, voltando a essa questão, tem massa crítica, tem capital humano para uma sucessão bem-sucedida?
Eu acho que o PSD tem muito capital humano. É preciso deixar de falar os nossos militantes, é preciso ouvir a militância de base e estar atento. Não estarmos todos os dias a falar mal dos nossos autarcas, não estarmos todos os dias a pôr em causa a governância do nosso município e das nossas freguesias. É preciso estar ao lado, dizer quando está bem, dizer porque não está bem e ter de facto essa noção de equipa e de proximidade com os cidadãos, acho que é uma mais-valia.
E na sua intervenção tem conseguido manter essa visão crítica junto da maioria liderada por Rival Esteves?
Tenho. Temos as nossas reuniões. O importante é que no fim da discussão a luz apareça e é isso que tem acontecido. E tem isso acontecido e está à vista, não é?
O que é que guarda da experiência de trabalho com este autarca?
Uma capacidade de trabalho muito grande, muito grande. Visão de futuro, uma visão diferente de um Aveiro que também estava estagnado, e estou à vontade porque também fazia parte da equipa que estava antes, de Rival Esteves. Um Aveiro estagnado também por aquilo que era o condicionalismo da situação financeira em que a autarquia ficou, não por culpa do PSD, todos nós sabemos por culpa do Partido Socialista, mas uma visão de futuro, uma visão muito abrangente de uma cidade que se quer e escrita no panorama nacional e europeu.
Já agora, como é que vê esta disputa interna pela liderança do PSD? Ainda não, Rivas Teves ainda não anunciou, diz que já tomou a decisão se vai ou não ser candidato, mas tudo aponta para que possa vir a estar nessa corrida. Acha que, pelo perfil do que conhece, pode vir daí alguma coisa com interesse para o Partido Social Democrata a nível nacional?
Todo
como mais-valia?
O Partido Social Democrata tem esta característica própria, que é estas disputas internas com pessoas ou entre pessoas que têm sempre muita vontade de dar muito ao partido e ao país. Portanto, mas Jean Rival fará a opção que entender. No entanto, penso que ele e outros que estão neste momento na corrida são mais-valias e terão sempre uma voz a dizer naquilo que é a liderança do partido.
Aparentemente, uma coisa que podemos tomar como certo é que o distrito de Aveiro vai jogar aqui um papel
exatamente
importante, não é?
Exatamente, era isso que eu ia dizer.
Luís Montenegro é quase seguro, é certo?
O importante é que Aveiro terá aqui um papel muito importante. Outros tempos houve que também o teve noutras áreas. Eu acho que isso é muito importante, perceber que quem é Aveiro, o partido consegue ir buscar pessoas e líderes importantes.
Está nos órgãos dirigentes da Associação Nacional de Freguesias, tem esse papel também de relevo. O governo foi anunciado há pouco, já conhecemos ou vamos conhecendo os nomes. Desta realidade, do que têm pela frente, do número de competências que tendencialmente vão aumentar, há condições para que a descentralização não seja algo que tem vindo a ser muitas vezes empurrado ano a ano para a frente?
Eu estou curiosa, não é? Por saber, apesar de ter ficado um bocadinho não surpreendida, mas triste com a componente política que este governo tem. Portanto, é um governo essencialmente político e por isso deixar esta nota de alguma...
Mas isto é bom ou mau?
Tristeza.
Eu já ouvi as duas teorias, não é?
Do meu ponto de vista é um bocadinho mau, mas isto, estamos aqui a trabalhar sucessões e eu penso que a nível de governo não deveria ser isso o importante, mas é
também
acho política.
Que foi surpreendente o facto da antiga secretária de Estado ter ficado fora do novo governo.
Foi, mas...
Alexandra Leitão, muitas vezes apontada como a figura que interagia...
Aliás, foi a minha grande tristeza, foi ver que Alexandra Leitão não estaria no governo, mas pronto, pela sua competência, desejo-lhe as maiores felicidades, porque a tinha com alguma admiração.
E o papel das juntas para o futuro? Vai crescer?
É importante que não se fale de descentralização e que não se fale de atribuir competências sem pensarmos naquilo que é o envelope financeiro. E o Governo tem-se esquecido disto. O Governo esquece muito que as juntas são importantes, muito importantes, naquilo que é no processo de descentralização, mas as juntas não têm capacidade financeira para realizar muito daquilo que é a responsabilidade que nos querem atribuir. E, portanto, acho que temos que ter aqui algum momento de paragem para dizer ao Governo que é importante a descentralização, estamos perfeitamente preparados para receber a descentralização, mas é preciso que se ponham em cima da mesa as condições e o mecanismo financeiro. É essencial, porque as juntas não têm esse mecanismo, nem mesmo os recursos humanos que são
importantes. Se tomássemos, por exemplo, a sua junta de freguesia, por exemplo, hoje gera um orçamento anual de quanto?
Cerca de 600 mil euros.
600 mil euros. Necessitaria de quanto para gerir essas competências?
Nós temos competências muito próprias, que precisamos efetivamente de mais recursos humanos. Eu estou a falar da minha junta, por exemplo, a nível da parte administrativa, temos apenas 4 recursos humanos, tendo em conta que um está afeto à área cemitarial, outro à parte da financeira. E só temos 2 administrativos, que um deles tem a parte dos concursos públicos. Portanto, tínhamos que ter ali mais, pelo menos, mais 2 administrativos. Portanto, só por aí estamos a falar já em cerca de 100 mil euros a mais, fora o resto todo que vem por inerência. Portanto, estamos sempre a falar de 200 a 300 mil mais.
Mas a capacidade de intervenção hoje em dia de uma junta é substantiva, é de facto relevante na vida dos cidadãos?
Ela é relevante na vida dos cidadãos, mas não consegue ser aquilo que os executivos criam, porque efetivamente nos falta.
E o que é que os executivos criam?
Queríamos poder fazer mais, ter maior intervenção e ter capacidade financeira para executar.
Mas em que área? Era aí que eu estava a tentar perceber, no campo prático, na dimensão prática.
Naquilo que é a vida diária do cidadão.
Que é a manutenção do espaço
público. Do espaço público, a intervenção no próprio espaço público, que por vezes não pode acontecer.
Fazer arranjar um buraco, um passeio...
Vai muito mais do que isso. Vai, por exemplo, sei lá, até para os passeios nós temos essa responsabilidade que nos é dada por as delegações de competências da Câmara. Mas muitas vezes, e nós já demos provas disso, nós conseguimos fazer com menos dinheiro. Nós sabemos disso, pela proximidade que temos com os cidadãos. Mas a questão de alguma intervenção no espaço público passa mesmo até por edifícios que são públicos e que, estando num ou noutro, afetos a um ou outro ministério, não podemos intervir. Portanto, e até as próprias vias, não é? As estradas, porque nós não temos engenheiros, não temos ninguém técnico a trabalhar connosco, não é? Nem temos capacidade financeira para lhe pagar.
Mas há essa vontade de avançar, pelo menos...
Eu acho que todas as juntas têm essa vontade. É preciso pôr todas as cartas em cima da mesa e perceber.
Este último congresso, o que é que mostrou? Vimos um certo mediatismo à volta desta questão da Associação Nacional de Freguesias. É esse reconhecimento do papel, da importância?
Eu continuo a achar, sempre achei que quando estamos juntos somos mais fortes. E, portanto, se todos tivermos, e a Associação Nacional de Freguesias tem esse objetivo. Portanto, lutar por algo que seja importante para todos. E o objetivo principal é o melhor para as freguesias. Há aqui pontos, nomeadamente o reconhecimento do eleito local, não é? E depois esta vontade de podermos ter acesso à parte financeira que os municípios têm e que nós não temos. Por exemplo, nomeadamente, eu falo de algo que foi a minha bandeira também no Congresso, que é a isenção do IVA para os serviços das juntas de freguesia. Portanto, nós não temos, não podemos ter essa isenção, nem podemos ter o reembolso do IVA. Portanto, eu acho que é importante, e também deixo um apelo a que as juntas de freguesia, todas elas, sejam associadas à ANAF, porque o peso é maior. Se nós temos juntas, porque quando todos os assuntos tratados em sede da Associação Nacional de Freguesias têm depois uma visão para todas, não é? Portanto, todas as freguesias usufruem das medidas que são tomadas em sede de negociação com o Governo. Portanto, eu acho que é uma mais-valia ser associada à ANAFRE e faço também esse apelo a que as juntas se tornem associadas à ANAFRE.
Estamos a terminar a nossa conversa, no entanto, há aqui uma questão que não pode faltar, até pelo grau de sensibilidade que muitas vezes as juntas trazem a esta dimensão mais social da vida das pessoas, porque é muitas vezes a porta onde se vai bater. Como é que foram estes anos, sobretudo estes últimos anos? Houve crise, depois houve pandemia, ou está a haver pandemia, agora há guerra.
Eu costumo dizer que as juntas de freguesia estiveram sempre lá, e essa é a importância, é a junta de freguesia estar perto dos cidadãos, porque os nossos cidadãos sabem que podem contar connosco. Nos dois anos de pandemia, as freguesias, os presidentes de juntas estiveram sempre na linha da frente. Estivemos sempre disponíveis 24 horas por dia para ajudar os cidadãos, para ajudar os que estavam em perigo, para ajudar os que precisavam, as nossas USFs, os nossos centros sociais. Portanto, estivemos sempre, sempre lá. Fomos uma mais-valia e o Governo, mais uma vez, se descuidou e não, até hoje, pelo menos até há pouco, ainda não tinha feito a transferência do valor do Covid para as juntas de freguesia. O mesmo não acontece com a nossa Câmara Municipal, que teve uma verba afeta em delegação de competências para as freguesias. Depois, esta linha, esta nova linha que estamos a viver do Covid, que estando já numa fase mais serena, ainda existe, e portanto também ainda temos que ir lidando e fazendo alguns ajustes daquilo que é a nossa vida diária, nomeadamente nas festas, que este ano a Junta de Freguesia vai levar a efeito as festas quientistas novamente, paradas durante 2 anos, mas que vão ter aqui nuances diferentes, não é? E depois esta nova realidade que é a guerra. As freguesias também têm se vindo a preparar para receber, ainda hoje, antes de vir para aqui, eu recebi um telefonema de alguém que, sendo ucraniano, recebeu a família, familiares em casa e veio, por exemplo, à nossa loja social e de certa forma também usar um pouco dos nossos apoios sociais. Como sabe, a Freguesia de Jogueira tem hoje também um gabinete de apoio social que não tinha até há 8 anos atrás, com uma técnica superior de serviço social do nosso quadro de pessoal que responde e que em rede, portanto, fazendo parte dessa rede social.
E a pressão tem sido grande?
E a pressão tem sido grande. Muito pouco ainda há a nível de mecanismos do Estado para responder a esta nova realidade, que é os refugiados que vêm chegando, mas tem sido as juntas a fazer também este contacto e essa recepção, porque, de facto, são pessoas que vêm viver para casa de familiares, mas que passam a ser cidadãos da freguesia, não é? Passam a ser nossos fregueses.
E muitas vezes quem acolhe não tem capacidade para alimentar.
Exatamente,
ou
vai tendo, mas que tem que ter ali algum suporte da parte social. E é essa também, é muito pedido isso hoje às freguesias. Essa proximidade também nos dá essa responsabilidade social que temos que
dar. E jogar a grande resposta está a garantir.
Estamos a garantir, com um trabalho muito próximo também com a Cáritas, com a nossa Conferência Vicentina, estamos a fazer esse trabalho de proximidade e de acolhimento, que também é uma responsabilidade social nossa.
Ângela Almeida, o agradecimento, uma hora de conversa no programa das quartas-feiras, que regressa na próxima semana, na próxima quarta, com um novo convidado e que tem reposição este domingo ao início da tarde. Fica também disponível em terranova.pt já na manhã desta quinta-feira. Boa semana.